do David Martins, né?
Sim.
Eu não tinha observado ele com a bola ali, porque às vezes alguns se parecem ali, os jogadores se parecem um pouco, mas depois eu passei a observar que você tinha razão, ele participa.
Ele ficou muito na zona com como é o nome dele? Com o Cauê Furquim. Então, são dois jogadores que nós não estamos habituados a vê-los.
Parecem os dois, amigo.
É. E aí, ocupando o mesmo espaço, dá um problema.
É. Então, o David Martins entrou, né? Apesar do Rogério Ceni ter colocado ali a participação da base de uma forma não tão exitosa assim, eu não vou dizer honrosa ou mais, mas assim, o Rogério colocou, apesar dos meninos da base, não é apesar não, apesar é inclusive, entendeu? O Bahia conseguiu um ponto contra o Fluminense, um ponto muito bom contra o Fluminense, dado a circunstância do jogo, o segundo tempo foi um bombardeio e os moleques da base seguraram a onda, né? Quando o Everton Ribeiro faltou e era ele que nós deveríamos cobrar e esperar a cadência do jogo, para o jogo não ser uma trocação, como acabou sendo, uma trocação que era a aceleração do jogo por parte do Fluminense, sobretudo pelo Samuel Xavier pela direita, estava indo pela direita, os moleques da base conseguiram ali segurar, obviamente com a ajuda exitosa do goleiro Ronaldo, que fez uma partida estupenda no Maracanã e tirou nota 10 no aplicativo de notas, SofaScore, goleiro nota 10. Poucas vezes nós vimos um goleiro nota 10, a última vez que o Bahia teve isso foi exatamente contra o São Paulo, naquele 0-0 às 11 da manhã, que o Marcos Felipe tomou nota 10 também, viu? Então, obviamente que isso deixa o torcedor do Bahia cheio de esperança. Então, os moleques da base estão aí também, na espreita, buscando o seu espaço, e eu acho que o Rogério Ceni tem bons problemas buscando seu espaço.
Não, você falou na espreita.
O seu não. Na espreita, é. Ah, na espreita, estão ali de butuca. Rapaz, mas Valença, você não é um menino de playground, Valença, não é possível. Eles estão ali de butuca, meu irmão.
Aí, estão ali. Aí, agora eu entendi.
Eles estão ali observando e estão esperando uma oportunidade. Lembrando que o Del já está em boa recuperação, em franca recuperação aí, também pode pintar no time do Bahia daqui para frente, né? O Rogério Ceni que vem adotando uma estratégia de rodízio, né? O rodízio de jogadores da base. Dessa vez ele levou mais jogadores da base, né? Porque tínhamos desfalques, mas agora talvez ele possa utilizar mais jogadores e o Bahia pode, de repente, fazer uma formatação mais acelerada, né? Mais entusiasta, como foi, por exemplo, o Santos, do menino da Vila.
Eu tenho algumas ponderações e alguns questionamentos que eu faço assim, que são o seguinte. Primeiro, eu acho que no momento o Caio Suassuna, na visão do departamento de futebol do Bahia, está à frente do Del, certo? O Everaldo vai voltar a ser relacionado, então eu acho que ele não vai mudar tanto. E tem uma coisa que chama muita atenção, Flávio, não sei se você vai concordar, mas as últimas safras de meninos da Vila no Santos, elas são muito mais impulsionadas pelo problema financeiro do que certamente ou do que somente pela convicção de jogador de qualidade. É só pra quem tá aí e lembrar que quando o Santos é campeão brasileiro com o Leão, é só reviver o que aquele Leão falou quando ele foi contratado pelo Santos. Ele disse: vamos montar um time e vamos usar muito dos jogadores que nós não temos aqui, que temos aqui, porque nós não vamos ter condição de contratar um elenco. E foi a partir daí que surgiu Robinho, que surgiu Diego. Na época também tinha Léo de lateral esquerdo. Você tinha outras peças também que acabaram acontecendo. Neymar é uma exceção. Mas, por exemplo, na própria base, o Ganso era visto como mais talentoso do que o Neymar, por exemplo. Não talentoso em termos de individualidade, mas em termos de conjunto. Então, assim, a gente olha o Bahia hoje, eu acho que o Bahia, uma coisa que eu falei já tem um tempinho, eu acho que a reformulação do elenco e começar a utilizar os jogadores da base, o Bahia, eu acho que ele não esperou a virada do ano por conta das eliminações e frustrações da saída da Copa do Brasil e da Libertadores da América, e acabou sendo feito essa transição o quanto antes com a saída de alguns atletas, né? Você imaginar o Iago Borducci, mesmo que fique 6 meses fora, no caso 5 meses, ou quem sabe 1 ano, ele abre espaço pro Zé Guilherme. Você tem hoje a ausência do Kik. Com isso, o Cauê Furquim vem ganhando espaço. E aí eu volto à fala que foi, acho que, mal compreendida do Rogério Ceni, quando ele cita que, por exemplo, ele não pode contar com o Cauê Furquim o tempo todo, com o Juan Pablo o tempo todo, porque são convocados direto para a seleção brasileira. E a explicação óbvia está aí. Bahia e Vasco, você não tem o Eric Pulga e o Sanabria Tamal, poderia ser Juan Pablo. Mas não vai ser, por quê? Porque o Juan Pablo vai estar na seleção brasileira. O Cauê Furquim foi convocado de novo para o final de agosto, para os jogos do Sub-17. Então, foi baseado nisso. Você não pode ter um jogador que você não sabe se você vai ter no dia seguinte, que você já não vai ter no período de treinamento e no período de jogos da seleção. Então, eu acho que foi nesse ponto que o Rogério falou, não foi uma crítica aos jogadores serem convocados para a seleção brasileira, e sim uma crítica em não poder contar com esses jogadores porque eles são convocados para a seleção brasileira e não dá para contar com esses atletas hoje no atual elenco do Bahia.
Não, com certeza, eu também faço coro com você, eu acho que ele quis dizer isso mesmo, né? Agora, veja, não, o Bahia não tem só Valença, os atletas, o Cauê Furquim, o Juan Pablo, né? O Del, são eles que são os mais convocados, né? Eu tinha o Jampa, que agora foi negociado. O Rogério tem outras oportunidades, você citou um deles aí agora, muito bom, inclusive, tá em ascensão na base, que é o Caio Suassuna, que é o sobrinho neto do escritor, do filósofo Ariano Suassuna. Quem não lembra do Ariano Suassuna? Ele que deixou um legado literário brasileiro absurdo. O Alto da Compadecida, exatamente. Então, o Ariano Suassuna tem um descendente aqui jogando pelo Bahia, jogando bem. O Caio Suassuna jogando bem, fazendo boas participações. Pra você ter uma ideia, o Santos Futebol Clube, a última vez que ele foi campeão brasileiro havia sido em 68. 1968, e 45 anos depois, em 2002, ele acabou se sagrando campeão brasileiro com a primeira versão dos Meninos da Vila. Aí sim, com o Robinho, com o Diego, Paulo Almeida, Renato, Elano, o próprio Fábio Costa, ex-goleiro do Vitória. Então, assim, os Meninos da Vila fazendo história aí. Então, o Santos, naquela oportunidade, passou o carro, né? Passou o carro. Essa que teria sido a última versão do campeonato brasileiro, que era a Copa Avelange, João Avelange. Quem não lembra a Copa João Avelange, que foi disputada entre 2000 e 2003, o Bahia acabou sendo rebaixado em 2003, exatamente, que foi o primeiro ano da edição do Campeonato Brasileiro, como nós sabemos hoje. Naquela oportunidade, com mais clubes, salvo engano, eram 24 clubes. O Bahia caiu no penúltimo colocado, ou último, atrás do Fortaleza, alguma coisa assim. Mas os Meninos da Vila depois foram campeões pelo Santos, Valença. Aí, a nova versão dos Meninos da Vila, em 2004, em 2010, pela Copa do Brasil, com a versão Neymar, né? Aí já é o segundo lote exitoso dos Meninos da Vila, que tinha Neymar, Robinho, já o Robinho já velho, né? Já no retorno, o André Borges, Maicon Leite, então, o Aroco, Wesley, Rodrigo Mancha, então eram jogadores que tinham também aspiração para título. Mas concordo com você que as novas versões Meninos da Vila, e aí eu não estou utilizando elas como parâmetro, do Santos, sejam referência para isso que nós precisamos. Porque hoje você tem que ter a avaliação esportiva junto com a avaliação econômica. E obviamente que eu entendo que o Rogério Ceni tem jovens talentos, né? O próprio Fred, que não foi citado por nós recentemente, mas o Fred Lipé é um zagueiro muito bom, que vai perder espaço agora. Eu vi a resenha de ontem, você citando sobre isso, com o Marco Moreno, que chegou espanhol, que ainda não está apto para jogar. Mas o Zé Guilherme, você falou muito bem, ganhou espaço no elenco do Bahia, ganhou confiança, ganhou minutagem, e aí desbancou o Iago Borducci, o famoso Iago Borducci do Augsburg da Alemanha. Então o Zé Guilherme, com apenas 21 anos, já está aí despontando com um bom lateral esquerdo e eventualmente substituir ali a altura, guardadas as proporções, do Luciano Juba. Então o Bahia tem que colocar mesmo o Cauê Furquim. O Kaique já foi, rapaz. Kaique também é novo, viu? O Kaique tá voltando, quebrou o pé, também é novo. Tem só 24
anos. Não chegou aí, não. Foi, mas voltou.
Foi, voltou, né?
Pois é. É porque ele então, tá com a questão da cirurgia, né? Que ele vai fazer e
tal. A cirurgia no pé, que ele quebrou o pé. Então tem o Cauê Furquim, tem o Juan Pablo, tem o Del, Caio Suassuna, tem o Rian, tem o Rian Nascimento, que vocês não conhecem, o Gabriel Carioca, o Roger Gabriel, que tá chegando aí com força de novo, né? Roger Gabriel é um excelente meia, que tá recuperando bem o seu futebol e tá apto a voltar aí. A qualquer momento você pode ver, Valença, no banco de reserva, o Roger Gabriel, o Gabriel Carioca. Então, o Bahia tem uma cacetada de jogadores aí disponíveis pro Rogério Ceni. Então, ele pode sim utilizar. Obviamente que as convocações para a seleção, como você falou, são um asterisco, e eu não posso utilizar isso como desculpa para não utilizar o resto. Então ele tem que administrar essas oportunidades de jogo, e aí você tem agora uma oportunidade boa contra a Chapecoense na próxima rodada, sem ser essa agora, a próxima rodada, depois do Vasco, lá em Chapecó. A Chapecoense, que é o virtual rebaixado para a Série B do Brasileiro 2027, então a Chapecoense pode ser um laboratório, claro que você guardada a competição esportiva, né? Você não pode jogar o jogo pro alto, você tem que jogar para ganhar sempre, mas você pode usar um Juan Pablo, você pode usar um Caio Suassuna, de repente, você pode fazer uma mesclagem, e aí cabe ao Rogério Ceni, que conhece muito mais que a gente, ver essas questões, Valença, para poder o Bahia despontar com, quem sabe, nos próximos anos, como um potencial candidato ao título brasileiro.
Pois é, meu caro, grande Flávio Lordelo, o Bahia que vai ter folga, mas um sub-20, você tá falando tanto de garoto, o sub-20 do Bahia volta a campo amanhã, jogo importante, válido título, oitavo título seguido do Bahia no Campeonato Baiano, acho que já é favas contadas, né? A gente pode, com todo o respeito ao Fluminense e um respeito maior pela campanha do que propriamente pelo desempenho no último jogo, mas o Bahia vai ter esse confronto com o Fluminense lá no Joia da Princesa, e o jogo será com portões abertos, viu? Bahia e Fluminense, jogo 3 da tarde, amanhã, e o Bahia que venceu o primeiro jogo por nada mais nada menos, meu caro Flávio, por 8-0. Então, chance zero, né, de ter uma... Zero seria demais, né? Mas quase zero de ter qualquer tipo de contratempo aí, né?
Rapaz, vou te falar uma coisa. A chance é zero. Não existe a menor chance do Fluminense aplicar 8-0, que dirá 9. Não tem, esqueça. O Bahia é octacampeão baiano sub-20, mas eu destaco que esse título pro Bahia não é mais com obrigação. Porque o Bahia faz um investimento de uma magnitude absurda. É claro que esse jogo pro 8-0, Valença, foi um jogo fora da curva, tá? Foi um asterisco. Nós colocamos aí, se o Bahia jogar com o Fluminense de feira, mesmo com esse grau de investimento diferente que eles têm, né, absurdo do Bahia, e o Fluminense ainda se reerguendo, porque acabou de subir pra Série A do Baianão em 2026. O Bahia não venceria o Fluminense por 8-0 novamente nos próximos 10 jogos. É difícil. Né? Lembrando que o Fluminense bateu o Vitória jogando no Joia da Princesa e depois perdeu por 3-2, depois também no 3-0 e passou nos pênaltis. Então, o Fluminense é um time duro. De repente, os meninos lá tiveram um vislumbre de título ou deu branco, né? Quem nunca, né? Quem nunca? O Brasil tomou 7-1 da Alemanha na Copa do Brasil, na sua casa, lá no Mineirazo, né? Que foi o jogo nefasto da seleção brasileira em 2014. Então, obviamente, que isso pode acontecer. Mas o Bahia, Valença, é campeão baiano aí, não tem condição nenhuma. Agora, destaca-se as más campanhas do Bahia, do sub-20 do Bahia, nas competições nacionais. Sejam elas na Copa do Brasil, sub-20, e também no Campeonato Brasileiro Sub-20, o Bahia, ele não consegue resultados de expressão. E aí eu digo aqui, destaco aqui rapidamente, que o Bahia não pode ser parâmetro para título. Não é isso que nós buscamos na base. Nós buscamos na base uma campanha honesta, condizente com o seu grau de investimento e com o seu comprometimento tático, estratégico e também futebolístico dos jogadores. Um jogador como o Zé Guilherme, que não tem mais idade da base, que veio da base, o Lian, o Rian Nascimento, o Roger Gabriel, o Del, o Juan Pablo, o próprio Luiz Gustavo é um caso a ser estudado, Marcos Valença, porque o Cadu Santoro não pode ter pago 30 milhões de reais para essa apresentação que o Luiz Gustavo está fazendo agora. Até então, o Luiz Gustavo não apresentou futebol para valer 30 milhões de reais. Então é preciso entender aonde foram os investimentos que foram feitos em Luiz Gustavo do Vasco, porque o Luiz Gustavo que chegou ao Bahia não é nem sombra daquele Luiz Gustavo que estava na base do Vasco. E aí eu conversei com o pessoal da base do Vasco e eles tinham realmente uma grande admiração pelo Luiz Gustavo. Tanto é que o Fernando Diniz, na oportunidade, você vai lembrar, Valença, o Fernando Diniz, na oportunidade, lamentou a saída do Luiz Gustavo. O Fernando Diniz falou, olha, eu não queria que ele saísse, é um jovem atleta, eu ia usar ele aqui, mas acabou que o Vasco precisa de dinheiro e negociou. Então, é preciso ter essa perspicácia. Então, o Bahia, na minha avaliação, é octacampeão brasileiro, é baiano, não tem como o Fluminense dar 9-0 no Bahia, 8-0 que seja, é muito, é impossível, pode até perder o jogo, pessoal. Mas, perder por 8 ao Valença, aí, meu amigo, eu e você temos que sair na rua de saia.
Não me bote nesse esquema não, irmão.
Que... E você?
Não, a aposta é sua.
Até olha, porque somos vizinhos, né?
E a minha preocupação é que você não tem levado muita sorte nessas suas apostas, então eu fico até receoso nesse momento. Mas eu não tô nessa não. Passo essa aposta sua aí. Como diria minha brother Gabriela Araújo, eu tô forinha dessa aposta. Mas... ele tá falando de base, o Bahia que teve o Cauê Furquinho, né? Que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, a lista que foi divulgada no dia de hoje pela CBF, o jogador foi chamado para dar continuidade à preparação da equipe para o Mundial da categoria. Ele se apresenta junto com os demais convocados no dia 13 de agosto e fica até o dia 23. Nesse período, dois amistosos contra a Venezuela nos dias 20 e 23 na Granja Comari. Os confrontos servem como ciclo de trabalho da equipe que disputa a Copa do Mundo em novembro no Catar. O Brasil está no grupo 1 da competição ao lado da Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. Então o Cauê Furquim se firmou. Infelizmente o Lian, que é um ano mais novo, né, acabou não se firmando ainda nessa seleção sub-17. Vale lembrar que a Copa do Mundo Sub-17 agora é anual, viu? Não tem mais aquela questão de cada 4 anos, a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada não sei quantos anos. Não, é anual ela, e aí vai chamar atenção justamente por conta dessa participação desses atletas do Tricolor de Aço, meu caro Fábio Lordeiro. O Bahia também, que tem nesse momento o futebol feminino em alta, né, Flávio? Bahia que volta a campo no dia 2. Dia 2 é domingo. Domingo, é porque esse mês
domingo
tem um. Contra a Ferroviária, pelo Campeonato Brasileiro A1, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Campeonato importante. O Bahia que conseguiu o ano passado, pela primeira vez, né, figurar entre... classificação entre os 8 melhores colocados na primeira fase, conseguiu chegar, se não estou enganado, né, Flávio, na semifinal da Copa do Brasil de futebol feminino.
Foi eliminado pela Ferroviária.
A Ferroviária
foi eliminado que jogando jogo único.
Já tem um histórico muito de muita evolução no futebol feminino, disputando Libertadores e tudo mais. Aí ela disputa Corinthians, Palmeiras, são as equipes de futebol feminino que tem maior, vamos dizer assim, investimento, e que ela também faz parte, a equipe da Ferroviária de Araraquara. Muitas jogadoras até que despontam para outras equipes, elas são oriundas também da Ferroviária de Araraquara. Flávio Lordeiro, o dilema está lançado. Everton Ribeiro, para você, tem que continuar no banco, tem que aproveitar esse período aí que vai ter sem jogo para poder, quem sabe, aprimorar a parte física, juntar também com a questão da condição que ele tem na coluna, para poder dar uma aliviada. Ele já voltou na temporada com essa dor na coluna, fez tratamentos antes da bola rolar, antes de voltar ao futebol, e que infelizmente na partida contra o Fluminense ele toma pancada, você percebe que ele já tá Não sei se ele já tá recuperado. Baleado. Ou se ele tá até com medo de ter de novo uma contusão no local. Ele bota a mão ali na questão da coluna. Ali no vamos dizer assim, na lombar, né? E aí o jogador também pode ser um motivo de preocupação. Mas você, o que é que você acha que pode ser feito com o futuro do Everton Ribeiro neste momento no Bahia na temporada 2026?
Mas eu fico muito à vontade para falar do Everton Ribeiro, porque há 2 meses atrás, ou melhor, há 3 meses atrás, aqui na resenha da Entapu FM, eu fui um dos primeiros a falar que eu não renovaria o contrato com o Everton Ribeiro nos moldes que está o contrato hoje. Eu renovaria numa questão de ele ter uma presença muito mais no banco, num processo transicional de futebol, de esportivo, do que de contar com ele como um 10 de fato, dentro do campo, intenso, brigando, dando carrinho, como nós vimos, inclusive, o próprio Everton Ribeiro em 2024, naquela eliminação para o Botafogo, na Fonte Nova. O Bahia empatou 1-1 lá na Copa do Brasil e venceu por 1-0 aqui, aquele golaço do Lúcio Rodrigues, inclusive um golaço, não sei se foi 24 ou 25, acho que foi 24. O Bahia venceu aqui por 1-0 e o Bahia teve o Everton Ribeiro aos 4 do segundo tempo dando carrinho. Então, esse Everton Ribeiro, infelizmente, ele não está mais se apresentando como viável, né? Então, o Everton Ribeiro, na minha avaliação, é um jogador que é muito importante esportivamente, é um líder técnico, é um cara que ganhou tudo já ganhou tudo. Teve um problema sério de saúde, na qual a gente não gosta de ficar falando a respeito como justificativa, e longe disso, eu acho que nem ele gosta, para falar a verdade. Mas, obviamente, que a conta chega para todo mundo, chega para mim, para você, ouvinte que está nos ouvindo, chegou para ele também. Então, não é uma questão de você vaiar o Everton Ribeiro ou cobrar a saída dele, é uma questão de você reconhecer o momento de cada um. Eu acho que o Everton é um atleta importante, mas está num processo de transição para ex-atleta. É normal que isso aconteça, tá? Isso aí não é vergonha, não, e não é demérito. E eu não acho que o torcedor do Bahia deseje a saída do Everton Ribeiro. Até muito mais como idolatria, como devoção, do que mesmo como um ato atual, né? O jogador é momento e o aumento do Everton não é bom. Agora, eu acho que o Everton deve continuar no banco de reserva. Ele contribui muito na questão tática. Ele conhece a linguagem do jogador, ou seja, ele transmite o que o Rogério Ceni quer. Obviamente que o Rogério também é ex-jogador, mas o Everton, por ser um jogador de meio campo, ele tinha sempre esse papel no Flamengo, no Cruzeiro, nos times por onde passou. Ele tinha esse papel muito de tratar a questão da linguagem do boleiro ali, dos atletas. Eu acho que o Everton deve permanecer, mas, obviamente, Valença, em outra função, dentro do elenco agora, e pra frente, até no Bahia, em outra função, assim como o Danilo Fernandes já está ocupando o cargo de transição dos atletas da base para o profissional. Eu acho que o Everton Ribeiro também tem uma longa vida no Esporte Clube Bahia, no Grupo City, como dirigente, como gestor de futebol, porque ele é um cara admirado por todos, pelo seu profissionalismo e pelo seu futebol, e campeão de tudo, tá? Everton Ribeiro, campeão de tudo, seleção brasileira, só não foi campeão do mundo pela seleção, mas foi campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro, Copa do Brasil, campeão de tudo que você possa imaginar. Então, ele tem sua conta, e sua conta chegou, infelizmente. Eu acho que é momento para dar vez agora para o Nestor, o David Martins, jogadores que têm mais gasolina no tanque, porque a de Everton já está acabando, infelizmente.
É um questionamento que tem que ser feito, até porque estamos próximos de um fim de temporada, né? Em que se começa a pensar para a temporada que vem, e aí pode ser impactado até em termos de estruturação da equipe, visando o time de 2027, a formatação tática. Não pensar mais em Everton Ribeiro no time principal, mas pensar num modelo de jogo diferente até do que vem sendo utilizado hoje pelo Rogério Ceni. Na verdade, o Rogério Ceni já até mudou, né? Porque quando ele coloca o Eric, ele tem um time com muito mais força física do que tentando ter a qualidade de bola para poder chamar de sua e ter um trabalho que chama mais atenção desses atletas hoje da equipe do Bahia. Meu caro Flávio Lordeiro, o Bahia tá fazendo o quarto jogo depois da Copa, né? E muito se perguntava antes da Copa se o Bahia teria condições de brigar por uma parte de cima do campeonato ou se correria até o risco de cair para a segunda fase da tabela do Campeonato Brasileiro. E aí eu te pergunto, eu sei que são 4 jogos apenas, né? Mas nessa amostragem de agora, você acha que o Bahia segue brigando na parte de cima ali? Ou você acha que não quer dizer muita coisa, poucos jogos, pode ser modificado o panorama ainda nesta temporada?
Rapaz, queria até mandar um abraço para meu amigo Cássio Cardoso, seu amigo também, inclusive, Cássio Cardoso.
Gente boa, irmão.
Ele que fez uma previsão desastrosa. Quando ele fez a previsão, eu falei, rapaz, você é doido. O que zorra você tomou aí? Tomou um bufo-bufo. Ele fez a previsão, assim, brincadeiras à parte, ele fez a previsão pautada, calcada ali, nos momentos do Bahia, nas últimas 10 rodadas. Da Copa do Mundo, ele fez a previsão de que o Bahia eventualmente ficaria brigando se não tivesse renovações ou no comando técnico ou no plantel. Você vai lembrar disso, Valença? Ele falou que o Bahia poderia estar brigando para não cair, que era um risco para não cair. E, obviamente, que futebol é um momento e nada melhor do que uma parada, né? Um hiato, um interstício ali entre jogos para o Bahia dar uma chacoalhada. E o Bahia parece que encontrou ali uma forma de dar uma chacoalhada, primeiro no esquema tático e também nas peças que chegaram. Marco Moreno ainda não jogou, mas chegou o Guido Herrera, que é um belíssimo nome. Guido Herrera é um dos melhores goleiros do futebol argentino em 2025, isso é um fato, não é um devaneio. E Valença falou sobre isso nas últimas resenhas, falou muito bem a respeito da possibilidade do Guido Herrera eventualmente acender a posição de titular de forma natural e não de uma forma fragilizada, apesar, eu queria deixar um abraço aqui para o Ronaldo, que fez uma partida nota 10, como eu falei anteriormente, apenas 2 goleiros tiveram essa nota 10 do Bahia, o Marco Felipe e ele agora na última partida. Então, o Cássio falava sobre essas mudanças e, eventualmente, não via, ele não conseguia vislumbrar que o Bahia pudesse chegar na parte da tabela. Eu, particularmente, acho que o Bahia perdeu um pouco do fio da meada. Mas ninguém desaprende, Valença, a jogar futebol. O jogador de futebol não desaprende a jogar futebol. Mas é claro que às vezes tem um mau momento. O jogador é feito de ciclos, né? E às vezes as peças não encaixam. E essa transição entre o meio-campo do Bahia, o meio-campo do Bahia que era o prime, pessoal. Aí você para e pensa um pouco. O meio-campo do Bahia prime, Valença, em 24, 25, era composto por Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Esse meio campo do Bahia já não existe mais. Agora é composto por Nico Acevedo, aliás, Nico Acevedo, desde a sua lesão em 2023, um crescimento absurdo, absurdo, exponencial, fora de qualquer curva de crescimento esportivo que eu tenho conhecimento. O Nico Acevedo evoluiu na parte tática, na parte técnica, na parte de habilidade, nas ultrapassar em tudo. O Eric agora é o meio campo pela direita, que é volante. E o Rodrigo Nestor, tão questionado pela torcida nos últimos semestres, ele agora está ganhando sequência e agora é o titular da posição ali de armação do Bahia. E nós falávamos sobre isso. E a manutenção do Rodrigo Nestor, ela é necessária para que essa transição do Everton Ribeiro seja ainda mais sublime, ainda mais tranquila, sem nenhum tipo de intercorrência, como aconteceu no primeiro semestre. Porque a conta chega. A intensidade, o Valença, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, cobra de você, do jogador do Bahia, do Vitória, uma intensidade necessária. E se você não dá a intensidade necessária, obviamente que a conta chega e o Bahia tem que buscar melhorar essas finalizações para poder brigar na parte de cima da tabela. A minha expectativa, e eu falei sobre isso ainda durante a Copa do Mundo, é que o Bahia chegue no G6, tá? Ali do G6, eu tiraria os dois primeiros, Palmeiras e Flamengo, não nessa ordem, talvez em outra ordem, tá? Mas o Bahia tem ali o terceiro posto, a quarta posição, a quinta e a sexta, que na minha opinião o Bahia vai terminar entre esses 6 primeiros colocados. Aí qual é a posição, a gente tem que ver depois. Eu acho que o Bahia tem cancha, tem futebol, tem elenco principalmente. o Bahia é um dos poucos times de futebol brasileiro hoje, porque metade estão com salários atrasados, a pagar salário em dia, então não tem problema de estrutura, de pagamento de salários, né? Então isso é uma informação importante para poder ter a motivação especial. E como o Muricy Ramalho já trouxe, né, quando ele treinava o São Paulo, se ele precisar treinar, motivar um jogador de futebol a vir jogar no Bahia com afinco, aí realmente é o fim do mundo, porque o Bahia oferece todas as possibilidades para os jogadores de futebol praticarem um bom futebol: treinamento, CT, esquema tático, condicionamento físico, nutrição, psicologia, tudo. Oferece tudo para chegar no campo, jogando em campo. E eu acho que o Bahia termina já, Valença, no G6, se mantiver a mesma intensidade dos jogos que foram depois da Copa. A exceção única apenas é o jogo do Fluminense, porque eu achei um tom um pouco abaixo, mas contra o Corinthians, Atlético Mineiro, até mesmo contra o Chapecoense, nós vimos um Bahia já mudado, com outra cara.
É, e aí a gente teria que torcer, né, meu caro Flávio, para que ou o time que esteja disputando um campeonato brasileiro, ou a Libertadores da América, ou a Copa do Brasil, que chegar lá na frente e conquistar o título, esteja entre essas equipes que fiquem à frente do Bahia, para o Bahia pisar aí numa fase de pré-Libertadores. Seria Libertadores, talvez fosse muito, até porque teria que ter muito. Campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América, e estivesse ali na parte de cima da tabela. Mas assim, isso mostra que a gente fica, vai ter que ficar mais um ano, na sua percepção, na torcida para poder ir para uma fase de grupos da Libertadores da América a mais. Não só torcer para o desempenho do Bahia, mas também torcer para que as equipes que estejam à frente consigam êxito nas suas competições que eles disputam, que também dão vaga para essa competição na América do Sul, essa competição continental. Mas lembrando que nos últimos anos o Bahia tem brigado por uma vaga na pré-Libertadores, conseguiu, né, em duas ocasiões. O ano passado chegou até entrar na fase de grupos, mas foi eliminado na fase de grupos, um grupo que tinha Nacional, que tinha Atlético Nacional, que tinha Internacional, e também tinha a equipe, o Bahia esse ano, que foi eliminado pelo time do O'Ringues, que disputou a pré-Libertadores. Saiu ontem, não foi? Na Sul-Americana.
Saiu ontem.
Ao ser
perdeu
eliminado
pro Boca,
pelo Boca,
nas pênaltis.
Isso, o Boca Juniors, que acabou eliminando a equipe do O'Ringues. Nos pênaltis,
o poderoso O'Ringues, viu?
Poderoso?
Nos pênaltis, o poderoso O'Ringues.
Que isso?
O jogador do Boca ali perdeu até um pênalti ali, uma cavadinha. O goleiro do O'Ringues tentou tirar uma onda com ele lá, mas depois na sequência acabou perdendo a sequência lá. Mas o poderoso O'Ringues, viu? Viu, Cadu Santoro? O poderoso O'Ringues, meu amigo Rogério Ceni, acabou de ser eliminado pelo Boca Juniors, um dos piores Bocas da história, inclusive. Boca Juniors, que passa por uma crise administrativa e técnica absurda.
Pois é, rapaz. Então, a questão toda agora é aguardar quais serão os próximos passos do Bahia. Mas, Flávio, passando agora sim em termos de posicionamento do time do Bahia, principalmente para as próximas etapas da temporada, eu queria que você falasse o seguinte: você já falou da projeção, o que, é que você pensa do Bahia para a sequência, mas você acredita que Alejo e tendo espaço, William José e Everaldo serão peças que deverão perder o espaço? O Everaldo tem um contato com o Fluminense ainda, né? Mas no caso, o William José e o Bahia não vai precisar renovar com esses atletas para a próxima temporada. Estamos falando só de dois jogos, né, do Alejo, mas pelo que ele mostrou esses dois jogos, vai deixar a situação de Everaldo e o William José mais distante para 2027?
Rapaz, o famoso, tem um ditado popular que no arriar das malas a gente sabe quem é quem, né? É claro que às vezes as aparências enganam, e você tem um famoso leão de estreia, tem um leão que é aquele jogador que come a bola durante os treinos, e tem um leão de estreia que na estreia eles faz e acontece. É um exemplo, nós falamos sobre isso outro dia. O Bahia teve um jogador chamado Everton Luiz. Everton Luiz entrou num Bavi, empatou em 3-3, um jogo memorável, inclusive. O Bahia abriu 2-0, a vitória virou por 3-2, e ele, no finalzinho, empatou o jogo em 3-3. Ele só fez esse jogo bom. Impressionante. Então, quem sabe aí a gente tem o Alejo Vélez mantendo uma boa postura. Eu acho que o Alejo já demonstrou no Rosário Central uma compreensão tática e física importante. E a entrega com que ele entrou no jogo, no time do Bahia, nesse jogo contra o Corinthians, da Corinthians Paulista, jogando na Fonte Nova, ele vibrou absurdamente. Então, isso me lembra muito o Ramos Mingo, né? Você vai lembrar, Valença, o Ramos Mingo teve muitos elogios feitos pelo Rogério Ceni porque chegou atrasado lá em Girona. Ele foi contratado no início do ano passado, ele viajou com o grupo e já nessa viagem em Girona, ele começou a estabelecer o seu padrão de liderança, orientando, mesmo sem conhecer os atletas, questionando, gritando, brigando pela bola. Então, é esse padrão de atleta que nós esperamos para os demais atletas. É claro que nós falamos de dois argentinos, né? E aí, corre no sangue a característica. A característica argentina, uruguaia, são duas características muito parecidas, de brigar pela bola, brigar pelo espaço, brigar pelo lance, vibrar em cada lance. E a vibração estava muito ausente no Bahia, jogadores muito educados, muito ponderados, muito silenciosos, né? Nós via pouco, ou melhor, você via, não é que você via pouco, você não via uma vibração como talvez fosse a expectativa do torcedor. E o Alejo Vélez chegou vibrando. Quando ele fez aquele gol, Valência, contra o Corinthians, que foi anulado naquele chute do Pulga, ele deu um toque de cabeça, ele vibrou absurdamente. Não foi uma pena o gol do Valdeir. Uma pena muito grande, porque ele fez um gol e inaugurou ali a sua caminhada no Bahia, depois fez outro gol, aí o árbitro anulou antes da jogada, antes da bola entrar. Então, ele começou a fazer com que a sua permanência seja mantida. E aí também cai no gosto da galera, viu, Valença? Eu acho que o Alejo Vélez chegou, deu suas credenciais, mostrou o que é capaz, o torcedor se encantou, está sendo iludido, eu não sei, mas o torcedor queria um jogador desse, tinha vontade de um jogador como o Alejo Vélez, que deixasse tudo em campo. Ah, Flávio, mas o Everaldo também deixava. Tudo bem, mas o Everaldo já tinha no Bahia uma longa passagem com quem ele não conseguiu converter as chances criadas em gol em 23 e 24. 24 e 25, perdão. 24 e 25 no iniciozinho, né? Então, no iniciozinho ele foi negociado com o Fluminense, acabou indo pro Fluminense. Mas o Alejo Vélez, eu acho que é uma peça que chega ao Bahia preenchendo alguns espaços no elenco, mas sobretudo, Valença, ele preenche um espaço importante no coração do torcedor, que estava desiludido com alguns atletas, com o Willian José, que já não tem mais aquela vitalidade. O Everaldo deve ser devolvido ao Fluminense, inclusive o Fluminense deve ao Bahia até hoje, só para vocês saberem, o Fluminense e o Santos Futebol Clube, pelas aquisições dos atletas Tassiano pelo Santos e pelo Fluminense, o Everaldo, eles ainda devem. Então você imagina, o Everaldo deve ser devolvido ao final da temporada, mas o Cadu Santoro, na entrevista coletiva que ele concedeu antes do início dos jogos, voltas dos jogos, ele falou, Valença, que talvez alguns atletas, ele não falou quais, então eu me dou ao direito aqui de especular sobre os contratos de Ademir, sobre o contrato de Willian José, contratos que acabam no final do ano, e que poderiam ter alguma cláusula de rendimento e que a renovação automática poderia ser acionada caso os atletas batessem algumas metas. Eu não sei se é o caso do Willian José ou do Ademir, mas obviamente que isso chama atenção e apesar do Alejo Vélez tomar o espaço ali do Willian José, ele pode ainda figurar para 2027. O Everaldo acho difícil.
Beleza, até porque o Everaldo tem esse imbróglio que você falou aí de débito do Fluminense. Tem também a questão do Fluminense ter contrato com ele, pode até querer requisitá-lo, até porque o ataque do Fluminense é Cano e Hulk, né? Dois jogadores já experientes e que não sei se tem tanta longevidade assim, não. Não que o Everaldo seja um novinho, mas pelo menos é mais novo do que o Cano.
Mas é mais novo, é mais novo que os dois, né?
Exatamente. Então a questão toda é essa. Flávio, a gente imagina que a torcida do Bahia, não sei se você percebe isso também, com o desempenho do time, esqueceu um pouquinho a bronca que tinha com o Rogério Ceni, né? Parece que esqueceu um pouquinho essa bronca que tinha com o Rogério Ceni. Até aconteceu um resultado ruim. Mas neste momento, até com, por exemplo, o empate com o Corinthians, A torcida aplaudiu muito, por sinal, o Corinthians ontem com o Atlético Paranaense, o Corinthians voltou a usar do subterfúgio de querer parar o jogo, de querer apitar o jogo, de querer trazer o jogo para poder um protagonismo diferente. Mas eu não sei se você concorda comigo aí, que a torcida, não que fez as pazes, mas já está dialogando, tá tendo aquela DR com o Rogério Ceni para quem sabe voltar às boas, né?
Rapaz, o momento é de entender, né? A torcida do Bahia cobrou muito, você vai lembrar que a torcida do Bahia cobrou muito a saída do Rogério Ceni, fez protestos bem fortes na Fonte Nova. Por dois jogos seguidos, o Bahia teve até a especulação de público zero, que, na minha opinião, é um pleito legítimo, mas, com todo respeito, é algo que ficou na década de 90. Você veja, em 90 não resolveu nada, que dirá agora, em 2026, 26 anos depois, 36 anos depois, o torcedor querer fazer público zero e achar que isso vai resolver a questão do treinador. Agora, é uma linha tênue, viu, Valença? Eu vou trazer um exemplo para você aqui, para você ver como isso é tênue. Antes do início dos jogos, do reinício dos jogos, o Jair Ventura era unanimidade no comando técnico do Vitória. Você vai lembrar disso. Todos nós falávamos a respeito da segurança do Jair Ventura. Você veja, o Jair Ventura já não goza do tanto prestígio assim. Muito embora o Vitória tenha sido prejudicado no último jogo, o Vitória vem de resultados não bons, né? O Vitória perdeu do Remo, o Vitória empatou, ganhou do Vasco daquela forma, né? Então, assim, empatou com o Botafogo, jogando mal. Então, a carreira de treinador, ela é uma carreira muito volátil, muito volúvel. Você precisa ter essa percepção. E o torcedor do Bahia, na minha opinião, sabe aquele, quando você era mais jovem, Valença, tinha época que falava assim, dois altos, lembra? Dois altos? Você levantava o dedo e falava dois altos assim, porque queria que parasse um pouquinho uma brincadeira de pique-esconde lá, de polícia ladrão. E eu acho que a torcida do Bahia fez dois altos com o Rogério Ceni. Agora, se o Rogério engatar uma série de derrotas, aí realmente vai ficar pior a situação pro Rogério. Eu acho que a torcida do Bahia tende a aliviar ainda mais a questão da relação com o Rogério, porque o torcedor ama o clube, ele não ama o jogador, o treinador, ele ama o clube, tá? O torcedor do Bahia quer ver o Bahia campeão, e se o Bahia obviamente ganhar os jogos, o Bahia obviamente vai trazer o torcedor de volta para o lado do Rogério Ceni. Eu acho que o Rogério tem ainda alguma gasolina no tanque para queimar, e se ele usar direitinho essa gasolina, pode chegar no próximo posto, aí enche o tanque e vai-se embora.
Boa noite, Flávio Lordelo, até segunda-feira, não, até terça, né? Nem sei mais quando é que você terça. Trabalha. Segunda-feira você tá fora do
jogo. É quarta.
Até quarta, ai, que vida boa. Até o ano que vem, pelo visto, né? Mas um abraço, Flávio, bom final de semana pra você, tudo de bom, meu irmão. Meu caro Everton Bruno, vou me despedindo aqui agora também, pra você ouvinte da Itapuã FM, Roberto Feliciano, com o programa... Clima de Festa. Rapaz, eu ia falar o nome do outro programa, mas o outro programa é durante a semana, na sexta muda. Então, Clima de Festa, meu caro Flávio Lordeiro, eu vou ouvindo música até chegar em casa. Então, um abraço pra todos, até segunda-feira no com o nosso Fábio Gomes pela manhã, e à noite, na terça-feira, estaremos de volta. Um abraço a todos, bom final de semana e até mais!
Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Alô, torcedor! Nesta segunda, dia 3 de agosto, tem Copa do Brasil aqui! Itapuã! Pelas oitavas de final, jogo de ida, o Leão da Barra! Vitória! Encara o Furacão! Atlético Paranaense! No estádio Arena da Baixada em Curitiba! Abertura da jornada, às 20 horas, bola rolando, às 21 horas, com narração de Marcos Mendonça. Comentários de Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Não perca, nesta segunda, dia 3 de agosto, Atlético Paranaense e Vitória, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que você ouve aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Chegando, uma ótima noite pra você, um forte abraço pra você que tava curtindo aí a galera do Arena Futebol Itapuã FM, a melhor resenha esportiva, a melhor transmissão esportiva, a melhor jornada esportiva, tudo no esporte é melhor com a Arena Futebol Itapuã FM, essa equipe maravilhosa composta pelo Marcos Valença, Expedito Magrini, Fábio Gomes, Reinaldo Oliveira, Marcos Mendonça, Flávio Lordelo, o super cabelinho Everton Bruno da sonoplastia, uma equipe competente com uma linguagem jovem e atual que enriquece o esporte baiano, todos eles comandados aí pelo super Zé Eduardo. Você que estava acompanhando a galera aí com Marcos Valença, todos eles, você teve o privilégio de curtir aí tudo da Arena Futebol Itapuã FM, então a partir de agora a gente vai fazer o melhor final de semana pra você, começando nesse sextou excelente, nesse pré-final de semana, está no ar pra você o nosso clima.
Hey, Itapuã tem clima de festa.
10:02 da Itapuã.
Do GG.
Itapuã.
Tudo, bati mão neurose, foda aquela não sai da minha mente. Eu tinha superado aquela danada, até ela brotar na minha frente. Trava e toma, desce a bunda gigantona. Senta, senta, flexiona, movimenta cavalona. Trava e toma, desce e toma, essa bunda gigantona. Senta, senta, flexiona, movimenta, vambora. Bota e toma, desce e toma, essa bunda gigantona. Senta, senta, flexiona, o pavimento acaba morto. Cabe, toma, desce, toma, dessa bunda gigantona. Senta, senta, flexiona. Aquelas coisinhas que eu posso proporcionar, que outro bandidão você não vai achar.
Aquelas coisinhas que eu posso proporcionar,
que outro gigante você não vai. Cabe, toma, desce, toma, essa bunda traje do Antônio. Senta, senta, flexiona, movimenta o cavalo. Tá, vai, toma, desce, toma, essa bunda gigantona. Senta, senta, flexiona, movimenta. Você não vai achar. Essa bunda gigantona, senta, senta, flexiona, movimenta, cavalona. Lá vai, toma, desce, toma, essa bunda gigantona. Joga pra cima, joga pra cima, sobe, 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 sobe. Outra vitória,
desce, toma,
essa bunda gigantona.
Senta, senta, flexiona,
no movimenta, cavalona. Lá vai, toma, desce, toma,
essa bunda gigantona.
Senta, senta, movimenta, movimenta.
O nome da rádio é Itapuã FM.
Israel Rodolfo, falando de amor.
Itapuã.
Terminou, espalhou pra todo mundo. Encheu a boca pra dizer que tá feliz e me perdeu. Que seu beijo vai virar assunto.
Mas o assunto fui eu. Aparecendo de mão dada, contra alguém.
Jogando na sua cara que eu superei. Eu sei.
Até parou de conversar. Fechou a cara e não parava de me olhar.
Eu vim de longe pra voltar por cima. E do água abaixo assistindo a mim.
Porque quando você me viu.
Pra
já não eram só meus. Imagina no diário que o destino escreveu. Entre palavras são ditas tantas palavras de amor. Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Essa é a Thaís a Maravilha, junto com Pedro Sampaio. Pode convocar as meninas que vai começar o ensaio. A primeira maravilha chega com disposição. Desce, sobe, toma rajadão. Desce, sobe, toma rajadão. Desce, sobe, toma rajadão. A segunda maravilha acabou de terminar. Agora é com a bunda no calcanhar. Vai, bate, vai, bate com a bunda no calcanhar. Vai, bate, vai, bate com a bunda no calcanhar. A terceira e a quarta são melhores amigas. Joga a perna pro alto no passinho do gira, 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 gira. Girou? Agora todas as meninas faz sincronizado. Manda um quadradinho chamando o Pedro Sampaio.
Pedro Sampaio. Vai.
Oxe, o nome da rádio Itapuã, agora 10 horas e 13 minutos, 10 e 13. Você ouviu Pedro Sampaio com Thaís Maravilha, aquecimento das maravilhas. Rolou também ainda Natanzinho Lima, Gustavo Lima à noite. Israel e Rodolfo com Mari Fernandes, seu brilho sumiu. E o Léo Santana, gigantona. Então deu pra você sacar aí como é que vai ser o final de semana da gente aqui, né? O seu final de semana aqui na Itapuã. Falar em final de semana, você pode destampar com a gente. É isso mesmo. Participe da promoção Destampei durante o clima de festa. Você vai mandar a frase, vou destampar com a Itapuã FM pro nosso Itapuã Zap 719-8258-9750 e você vai concorrer a um barril de chope da Heineken, mais camisas personalizadas da Itapuã FM nas